Suelen, primeiro, uma feliz Páscoa para você e obrigado por atender a gente mais uma vez.
Ei, Rafael, prazer muito grande. Obrigada e feliz Páscoa também, viu, para você e para todos os ouvintes. Que seja uma Páscoa de muita saúde para a gente.
Pois é, né, Sueli? É uma Páscoa de saúde e sem dor de cabeça, né? Com consumo, né? Tem muita coisa para falar sobre consumo durante a Páscoa, principalmente relacionado a alimentos, né, Suelen? Acho que o item mais comprado durante a Páscoa é o alimento, e aí se destaca o chocolate, né?
Verdade. Nessa época do ano, Rafael, normalmente é uma das únicas épocas que a gente fala sobre direito de consumidor com comida, né? Normalmente a gente fala muito sobre produto ou serviço, mas agora a gente vê bastante as pessoas comprando ovo de Páscoa, ovo de colher, chocolate em barra e as tortas caprichadas. É claro que a gente precisa de muita atenção e a gente pode começar pelo rótulo e pelas advertências. Pode ser?
Pode ser, vai lá.
Então, os consumidores precisam sempre ficar muito atentos aos rótulos dos alimentos, principalmente quando a gente fala de frutos do mar. Tem muitas pessoas que são alérgicas e a gente tem muitos consumidores que inverteram a chave e passaram de ser consumidores para fornecedores. Sabe essas pessoas que começam a vender, cozinhar torta para vender?
Sim.
Pois é, ela está se tornando uma fornecedora de alimentos. E aí ela é consumidora, mas ela também passou a ser fornecedora. Então é muito importante que essas pessoas coloquem na embalagem toda a composição e os ingredientes, especialmente pensando nos alérgicos. E os consumidores que forem comprar as tortas também, prestem bastante atenção na composição. O detalhamento do rótulo, além de ser uma disposição legal, a lei determina isso, também é importante para a saúde do consumidor. Em relação aos ovos de Páscoa, aqueles que vendem, né, que fica aquele teto lindo no supermercado e nas lojas, é muito importante que o consumidor se atente ao peso e não ao tamanho. Porque a gente vê que os ovos, eles são vendidos tamanho 6, tamanho 12, tamanho 20. Isso interfere muito pouco no valor final que você está pagando. Porque quando é aquele produto que vem com brinquedo dentro, a gente tem que ter sempre em mente que a gente paga mais pelo brinquedo do que pelo chocolate. Então, tem que analisar o peso, que é o peso líquido de chocolate. O que é que de chocolate vem ali? Aí você vai olhar o brinquedo para justificar o valor.
Certo. Sueli, eu vou voltar aqui nas tortas, né, nos mariscos, claro. Enfim, muita gente tem alergia a esses produtos. Você falou que muita gente passa... sai da posição do consumidor para ser de fornecedor, né, de comerciante. E muitas dessas pessoas comercializam na informalidade, não tem nem rótulo, né?
É isso aí.
E aí, como que faz, Sueli? É melhor evitar esses produtos? Não tem como responsabilizar, pelo menos dentro do direito do consumidor, uma pessoa que vende um produto sem informar quais ingredientes tem ali?
Muito bom você ter tocado nesse assunto, Rafael. O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa muito claro que o fornecedor é toda pessoa física e jurídica. Ou seja, a pessoa física que vende com o objetivo de receber lucro, de oferir lucro, ele é fornecedor também. Então, se for artesão, ele trabalha com comida, está iniciando o negócio, ele precisa sim pensar como grande, ele precisa colocar o que vem ali e levar todas as informações, tá? Não é porque ele está vendendo ali, iniciando agora esse comércio, por exemplo, no exemplo que você deu, que ele não precisa colocar essas informações, não. Ele precisa colocar, porque é uma questão de saúde do consumidor também.
Até porque, né, tem que ter muita atenção com isso, né, Suelen? Porque o vendedor pode vender lá, minha torta não tem marisco, não tem nada, não
pode
tem camarão.
Pode se confundir, né?
Mas só que na mesma cozinha, o cozinheiro prepara lá o camarão e também prepara essa torta aí sem marisco, sem nada, para as pessoas que são alérgicas. Mas há aquela contaminação exatamente cruzada e pode dar problema, né?
Exatamente, eu ia falar exatamente sobre isso. A gente tem que ter muito cuidado também quando a gente fala de alergia a frutos do mar. Tem pessoas que são tão alérgicas que até o cheiro, né? Uhum. Você frita na mesma gordura, você manuseia com o mesmo talher, e isso acaba atingindo essas pessoas que têm alergia, né? Então tem que ter muito cuidado. É uma época do ano que as pessoas consomem muito a torta capixaba. E o mais interessante é que aqui no estado a gente tem vários tipos. A gente tem a torta só de bacalhau, a gente tem a torta completa de frutos do mar. Então, quem está vendendo, seja em casa, seja no restaurante, no comércio, independente do lugar ou do tamanho, se você está vendendo, você precisa adequar as informações, principalmente de ingredientes e composições, e peso, porque a embalagem não entra no valor final e nem no peso final.
Agora, Sueli, como é que faz? Por exemplo, isso me deixou curioso, porque nós temos um volume cada vez maior de pessoas que, diante da dificuldade que elas estão enfrentando, partem para a informalidade. Como é que faz para, eventualmente, levar a reclamação ao PROCON, por exemplo, de um comerciante informal? Uma pessoa que, como disse o Rafael, talvez por erro no manuseio do utensílio tenha provocado alergia em alguém. Mas ele não tem uma firma, muitas vezes. Ele é uma pessoa que está ali tentando sobreviver, vendendo sua torta capixaba feita naquela semana, porque ele sabe fazer a torta. Aí dá algum problema e eu quero me queixar dele. Como é que faz, Suelen?
Você pode passar, Cacá, as informações que você tem. O WhatsApp, o nome, o local onde foi retirado. Tudo isso serve para identificar a pessoa. Sim. E aí eu vou relembrar de novo. O Código de Defesa do Consumidor, ele deixa muito claro. A pessoa física também pode ser considerada fornecedor quando o intuito dela é vender para ferir lucro. Então, mesmo que eu não tenha uma empresa regularizada, que eu não tenha um CNPJ, eu faço isso através do meu CPF, eu como pessoa física, eu posso sim ser considerado fornecedor e vai haver uma relação de consumo. Então, as informações relacionadas à venda, que é o número de telefone, o CPF, o local da retirada, tudo isso serve para identificar.
A gente está falando de produtos extremamente perecíveis, né, Sueli? Um alimento pronto ali. Tem que ficar atento também à validade do produto que você está comprando na Páscoa, né?
Exatamente. E aí a gente tem que lembrar de duas situações. A validade é uma coisa que a gente analisa de todo e qualquer produto que a gente vai comprar, ou deveria, né? Então, você encontrou um produto vencido em um supermercado, por exemplo. Esse ano foi renovada uma campanha do PROCON estadual com a CAP, que é chamada de Fiscal Consumidor. Isso significa que o consumidor chegou no supermercado, ele encontrou um ovo de Páscoa, uma caixa de bombom ou uma barra de chocolate vencida, ele vai informar o estabelecimento e o estabelecimento vai fazer a imediata troca desse produto sem qualquer custo. É uma campanha que foi reafirmada pelo PROCON e pela CAP e vai até dezembro do ano que vem. Então, o consumidor foi para o mercado, encontrou um produto com prazo de validade vencido, ele pode trocar automaticamente.
Mas ele encontrou na prateleira lá, mesmo antes de pagar, ele pode pegar esse produto e falar, olha, quero o outro, está vencido isso daqui.
Aí ele vai fazer a troca, né? Ele vai fazer a troca se ele ainda não pagou. Se ele já pagou por aquele produto e percebeu em casa, ele vai voltar ao estabelecimento com a nota fiscal, sim, vai apresentar a nota fiscal e o produto, e eles vão fazer a troca desse produto para o consumidor.
Certo. Tem alguma restrição também em relação a preços que são diferentes na prateleira e na hora de pagar?
Perfeito, Rafael. O consumidor que se deparar, na verdade, aconteceu isso comigo hoje na farmácia. Você pegou um produto na prateleira e levou ao caixa. E quando você está passando esse produto no caixa, perceber que o produto que passou ali na hora, o valor que passou na hora para você pagar, é diferente do valor que estava na vitrine, que estava lá na prateleira, o consumidor tem direito a pagar o menor valor. Isso porque a oferta vincula o supermercado, o restaurante, a farmácia. Foi exatamente isso que aconteceu comigo hoje. Eu peguei um produto na farmácia e levei no caixa. Quando passou no caixa, o valor era mais alto do que estava na prateleira. E eu falei, olha, na prateleira estava tanto. E ela foi lá e igualou e eu paguei o menor preço. Então, não pode ter diferença no preço quando você olha lá na prateleira e quando você vai passar. Se tiver, vale o menor preço.
Aí você vai comprar ovo de Páscoa no preço mais barato que tiver, né? Aconteceu comigo algo semelhante esses dias, Suelen. Estava no supermercado, tinha um produto lá com duas etiquetas de preço. Provavelmente esqueceram de tirar a antiga e deixaram as duas lá, né? Com preços diferentes. Nesse caso também vale o preço menor, né?
Exatamente. Sempre que houver diferença de preço, o consumidor vai pagar o menor preço. Porque o consumidor ele não pode ser exposto a desvantagem financeira e nem exposto a uma surpresa em relação ao preço, né? Você vai lá, você pegou aquele produto da prateleira porque você foi encantado, foi atraído pelo valor. Então, quando você for pagar, o valor não pode ser diferente, né? A regra é exatamente essa. Então, vale sempre o menor valor.
Em relação ao ovo de Páscoa, né, Suelen? Provavelmente o item mais consumido nesse período. É, algum dano que ele tenha, tem como trocar um ovo quebrado, alguma coisa assim?
Olha, é preciso que os consumidores analisem muito bem o produto, a embalagem, o prazo de validade antes da compra. Por quê? Porque as lojas físicas não são obrigadas a fazer troca considerando modelo, tamanho, embalagem. Não são obrigadas. Caso façam, é uma mera liberalidade. A não ser que o produto esteja vencido. Se estiver vencido, você volta para a nota fiscal e eles precisam trocar. Então, é preciso que o consumidor analise a embalagem, analise o produto. E se vir com algum problema no brinquedo, por exemplo, é importante que acione o fabricante. Até porque o supermercado não tem como saber se o produto que está dentro do ovo teria algum problema ou não.
Tá certo, Sueli. Obrigado, viu, por conversar aqui com a gente mais uma vez, dando essas dicas aí para quem ainda não comprou os itens para Páscoa, para tomar cuidado aí e não entrar numa fria, né, Sueli? Obrigado, viu?
Imagina, Rafael. Obrigada a vocês e feliz Páscoa para todos.
Feliz Páscoa, Sueli.